Vamos lá?
É você que vai?
Não!
Todo mundo em ritmo de férias aqui, gente. Quem vai?
Não! Eu fui a última semana.
Guilherme abriu
vai, Diego.
Esse episódio.
Vai, Diego, esse episódio
rindo, essa risada que é a marca dele. Mas assim, sabe o que, que é isso, gente? Ouvinte desse podcast glamouroso. Todo mundo voltando de férias, entendeu? Ninguém mais sabe o que fazer.
A gente ainda não tá no ritmo, não.
Não, a gente, eu tô no ritmo do desespero de acabar as férias, gente. Ai, que tristeza.
Foi sofrido?
Nossa, eu tive uma reação alérgica ao trabalho. Não é possível.
Aquela sensação de que o trabalho que você voltou não era mais o mesmo, né?
Gente, exatamente isso, Diego. Exatamente isso. Parecia que eu tava perdido na viagem e o meu corpo trabalhando aqui sem, não fazia mais sentido. E eu falei, que mundo é esse?
Só meu corpo que voltou, a minha alma tá lá nas
não
férias
é?
Até hoje, tá?
Não é?
Gente, essa coisa
o corpo
de
tá aqui.
Essa coisa de tirar férias, né? Quando você consegue tirar férias, dá um limite no final, né? Assim você fala, ah, vou pedir demissão, vou viver só de férias.
Não mas é? Aí,
como paga? Como paga?
Não é? Falei isso hoje com o menino que conserta minha bicicleta. Ele falou assim, ah, voltei aqui no primeiro dia. Aí eu vi esse monte de bicicleta pra consertar, pra arrumar. E eu não queria, eu não queria. Eu só queria férias. Mas e aí, como que você tá de férias se você não trabalha? Isso só existe no Polo Emploi, que você é desempregado e você
exatamente.
Pode tirar um mês de férias do seu desemprego.
Afinal de contas, né, gente, todo mundo precisa ter um tempinho pra espairecer, voltar à vida.
Não é?
Relembrar do seu currículo, né, Gui?
Então vamos fazer assim, ó, vamos soltar essa vinheta e vamos começar esse assunto. Vamos contar
bora.
Como que foi a nossa férias.
Oi, eu sou a Jaque Neri.
E eu sou o Guilherme Duran.
E esse é o podcast Cadê o Glamour? Nós somos dois brasileiros morando na França.
E a nossa missão nesse podcast é procurar o glamour de morar no exterior.
Cada episódio é uma missão diferente em busca do glamour.
Comparando culturas, realidades entre o Brasil, a França e outros países do mundo.
Os episódios são recheados de histórias vividas por nós e por vocês.
E aí, será que hoje a gente vai encontrar o glamour?
Vem descobrir com a gente.
Ritmo de férias. Não tem uma musiquinha
eu
assim?
Eu só pensei nisso,
Silvio Santos.
Era de festa, ritmo... mas eu só pensei nisso.
É de festa?
Ah, é ritmo de festa, é verdade.
É ritmo de festa que balança o coração. Festa divertida, colorida de emoção. Dia de alegria, então sorriso, vem pra cá. A festa continua, a casa é sua, pode entrar.
Gente.
E é ritmo.
Eu estou chocado. Vamos ter que pagar royalties. Porque o Diego
fala
conhece
que você, nunca,
a música
você não assistia, topa tudo por dinheiro.
Ah, sim, mas ao ponto de decorar a música.
Meu querido, você não via direito, então.
Você não viu direito, não.
Eu tava assim, eu vi quebrado.
Gente, todo domingo topa tudo por dinheiro, pegadinha do Ivo Holanda, meu
e
Deus.
E olha que o Diego é mais novo que a gente, hein, Guilherme?
Não é? Ai, gente.
Tem mãe e vó.
De Sérgio de arranhar.
Bom, vamos lá, gente. Vamos falar aqui do nosso assunto de férias. E a primeira coisa que eu quero perguntar pra vocês é... Vocês saíram de férias esse ano?
Sim!
Se eu não tivesse saído de férias, eu não tava nem aqui, meu filho. Tinha dado um tiro na cabeça.
Não é?
Meu Deus!
Amém!
Eu tava desse jeito também, olha, tava...
E eu fui a última a sair de férias do meu trabalho. Você tem noção disso? Porque o povo começa a sair de férias em junho.
Uhum.
Aqueles que não têm filhos em idade escolar e tal, eles saem de férias em junho, porque é mais barato, é mais vazio, enfim. Uhum. Eles saem antes,
não
né?
Não é tão calor.
Aí depois quem
do verão,
tem...
Exatamente. Pega um canicule só.
Quem tem criança na escola, começa a sair a partir da primeira semana de julho, né? Aí vai... Toda semana tem uma leva que vai e uma leva que volta.
Sim.
E eu fui a última. Na semana que eu saí de férias, não tinha mais ninguém saindo de férias. Foram as duas últimas semanas de agosto.
Que maravilha.
Que por um lado é muito bom.
Também acho.
Não é ruim.
Porque você é a
sabe
última que chega depois.
Tá pago. O verão tá pago. Posso ir de férias e voltar já na volta às aulas, porque tá pago, sabe?
É. Eu também acho.
Esse lado é muito bom. É.
Ficar trabalhando no calor, né, gente? Assim...
Gente.
E nesse nosso calor da França, que é um calor, gente. Maravilhoso. Já
e
falamos.
Nesse país que não tem a cultura do ar-condicionado,
pois
né?
É, não já, é. Porque a nossa casa retém calor. E...
Não é? E não tem o quê? Não tem ralo?
Pô, cara! De novo, cara! Pô, cara! Não... Cara!
Pra quê? Pra você jogar uma água pra refrescar a casa.
Gente, olha... Guilherme... E você mora em casa, né? Querido, isso aí dá pra resolver, hein? Esse ralo aí nessa casa dá pra resolver.
Não é que eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem uma praça perto de casa. E nessa praça, no meio do gramado, tem um ralo. Um ralo gigantesco.
Gente.
Qual é o sentido, Fran?
É o seu ralo de estimação, não é verdade? Gente, é o Guilherme, a primeira pessoa
é cada vez que
encontrou
você
o glamour no ralo.
Esse ralo.
Não é?
Cada vez que ele vê esse ralo, a revolta só aumenta.
Só e eu vejo todo
tô vendo,
dia.
Tô sentindo isso.
Eu vejo todo dia.
Tô sentindo
dia
isso.
Esse ralo.
É, eu acho que a gente vai ter que fazer uma reforma na sua casa que ralo dá
eu
pra colocar.
Topo. Eu topo.
Então vamos por partes. Senhor Guilherme Duran, conte pra gente, qual foi seu período de férias, o que você fez, o que teve de bom?
Vou contar pra vocês aqui, vou dar uma resumida nas minhas férias. Eu fui pra Áustria, Eu não conhecia a Áustria.
Cara, é chique, né?
Muito foi chique, ouvir música né? clássica, olha isso, encontrou
não
a Cici?
É? Encontrei, menino do céu. Gente, simplesmente a Áustria, antes de ir na viagem...
É maravilhoso.
Eu não sabia nem onde que ficava no mapa. Eu memorizei que era pra Áustria que a gente ia. Coitado do meu marido, esse ano ele sofreu comigo pra organizar essas férias. Porque eu achava que era Suíça. Eu falava Suíça, Suíça. E ele sempre falava, é Áustria.
Áustria.
Ai.
É Áustria.
Finalmente aprendi a falar o nome Áustria. Aprendi onde que é, fui lá. Vi a arquitetura, conheci um pouco da história, princesa Cici, eu tô apaixonado por você, se você estiver me ouvindo. Gente, é maravilhoso, ela escreveu um livro de poemas, de diário. Ela fez um diário, olha que maluca,
tá vendo? Em forma de também poema. É cultura.
Muita cultura, muita cultura. Eu comprei o livro de poema delas, adoro. Lógico que traduzido, né? Na Áustria se fala alemão. Então, não é em alemão que eu comprei o livro, eu comprei uma versão traduzida.
Ainda bem, né?
Autriche.
Gente do céu, mas foi uma viagem maravilhosa, super relaxante. Durou 2 semanas. A gente foi pra capital, que é a Viena. A gente conheceu depois a cidade de Salzburgo. Não sei como que fala isso em português, olha como eu tô fino. Salzburgo. Que é uma cidade também de muita riqueza, de muita história, porque foi de lá que saiu a mina de sal, que alimentou financeiramente toda a Áustria. Ah, eu tô pirando nessa viagem. E Innsbruck, que é uma cidade já no pé dos Alpes. Então, aquela paisagem de montanha, aquelas casinhas com aquelas arquiteturas maravilhosas. Ai, gente, olha, é um sonho. A Jaque foi pra lá também.
Dá vontade de nunca mais voltar.
Não é? Não é? Daí você entende que eu falo assim, olha, eu só faltei eu chorar no primeiro dia que eu voltei de trabalho.
Não, mas esse é o melhor sinal das férias, né? Quando você tem vontade de voltar pra casa, né?
Não é?
Com todas as coisas que acontecem quando a gente volta.
Uhum.
Mas assim, né? Você aproveita, você descobre, você se apaixona. Nossa.
E a Áustria é muito rica também, né?
Muito.
De história, de coisa pra ver, de museu, de palácio. Uhum. É um negócio assim que você fala, what?
Eu não conheço a Áustria, só conheço do desenho da Cici, né? Então, assim, a Áustria pra mim...
Não, Viena é maravilhosa, gente.
Mas
é
já estaremos lá.
Ah, tem que ir mesmo, tem que ir.
Desenho da Cici?
É, tinha o desenho animado da Cici.
Ok, eu tô descobrindo isso agora.
Passava
só
no Brasil, querido, olha aí, ó.
Olha só, gente.
Só tem no Brasil, blogueirinha.
A blogueira inverso. Ah, é legal, vou procurar saber mais. Bom.
Mas eu ia te perguntar se tem alguma história em particular, assim, dessa viagem que você poderia compartilhar com a gente.
Alguma história particular? Olha, eu tenho algumas observações culturais.
Ou uma curiosidade,
sim,
sei lá.
Que eu fiz, que eu e o Pascal, a gente ficou. Uma parte da viagem em hotel e outra parte da viagem em Airbnb. E nos dias de Airbnb, a gente tinha liberdade para cozinhar. E aí, né, que esse era o nosso intuito com o Airbnb. Não virar refém de restaurante a viagem inteira. E aí a gente queria fazer uma salada. Mano, austríacos não comem palmito. Você não acha palmito pra comprar em lugar nenhum. Você não acha.
Ah, mas
não,
você, não podia, você não poderia buscar uma coisa mais fácil que palmito, não?
Mas meu Deus, eles têm, né, mamão, eles têm mamão formosa.
Na Áustria. E nem aqui a gente tem palmito, gente.
Todo mercado tem mamão formosa. Sim, sim, aqui sim. Aqui é fácil de
mudar. Tem, mas não é um negócio facilidade, que você encontra em qualquer lugar.
É igual ervilha.
É, ah, não é pupunha.
É, não é igual, não é igual vagem.
O ervilha, o Guilherme falou do palmito como se estivesse falando de... De ervilha, de...
Milho em conserva, né?
De milho, de alface.
Palmito aqui a gente sempre encontra, vai. E lá a gente encontra mamão formosa, coisa que aqui a gente não encontra. E lá...
Eu comprei hoje.
Mamão formosa, olha só.
Guilherme, você desse tá indo nos lugares errados, Guilherme.
E procurando a coisa errada nos lugares errados.
Sim. Tamanho.
Gente, a Jaque tá fazendo,
gente, é uns 30 centímetros, tá? Pra quem tá ouvindo. Uns
tá
30 centímetros.
Mamão desse
tamanho. Gente, e agora é uma pergunta indiscreta, né, Jaque? Porque um mamão desse tamanho, quanto custou?
Olha, um mamão desse tamanho custou quase 15 euros, amigo.
Putz.
Porque era 5 e uns quebrados o quilo.
Pois é.
Ah, é.
E como ele é um bitelo do mamão...
Comprou na feira
caríssimo.
No mercado, Jaque? Feira no mercado, feira no mercado.
Na verdade, eu comprei num sacolão. É uma rede que chama Grand Frais.
Ah, é chique que frequenta o Grand Frais.
Mas eu só vou lá pra comprar essas coisas,
mas
filho.
Aqui só tem gente chique, minha querida. Cadê o glamour, o nome
não
desse
é.
Podcast? Né?
O glamour tá aqui.
O glamour tá em saber a hora que você entra nesse lugar pra pegar uma famosa, entendeu, Guilherme?
Pois é, então assim, é o tipo de lugar que eu compro exatamente as mesmas coisas quando eu vou lá. Eu comprei mamão, eu comprei quiabo, inhame e um queijo gorgonzola cremoso que só encontro lá, que é de comer ajoelhado.
Ah lá, não estamos isso fazendo propaganda, viu, gente, mas o lugar é
o
legal
lugar,
pra você ir visitar, passear, conhecer. Ué, é um grande sacolão, né? Vamos voltar aqui,
enfim,
pro tema.
Enfim, você não achou o palmito.
Não achei o palmito, mas tudo bem, né? Comemos outras coisas, mas achamos super curioso isso de não encontrar palmito em mercado nenhum. Achei isso super inesperado. Outra coisa que eu achei inesperada é a maneira de se comportar em relação ao café. No, tipo, café da manhã, as pessoas tomam café de litro, de balde, debaixo de um chuveiro de café. E aí... O dono do Airbnb me coloca cápsula de café, gente, pra você tomar no café da manhã. Até você encher uma taça, uma caneca com aquela...
Um balde,
uma piscina com essas cápsulas. Olha, eu sou o time café coado.
Você já tá no seguro-desemprego já, até você conseguir fazer isso, porque vai custar uma nota,
gente,
também.
Gente do céu, eu sou o time café coado.
Não, pelo menos você tá no hotel ou no Airbnb, você usa as cápsulas todas que estão lá, né, gente? Depois vai pra casa.
Então, mas aí não tem muita
cápsula. Ou você compra
cápsula. Aí você compra, né? Só que aí o que acontece? Que você tá em outro país, que você acha que a sua máquina de café é a dona da verdade. E que se serve nela, serve em qualquer outro lugar. Aí você chega lá, você descobre que existe outro modelo.
Ah, não, Guilherme, mas aí você também brincou com a sorte, né?
Um
foi no mercado e não viu qual
martelo.
Era a máquina.
Ah, ela, não. Nunca, imagina, o nome do negócio é martelo, gente, eu teria achado, eu procurei e ainda foi difícil. Tá, resumo da história do rolê.
Ficou
do café.
Ficou sem palmito e sem café, tenso.
Não, aqui que aconteceu, a gente comprou um café, comprou o filtro, comprou uma garrafa térmica, porque
ai,
não
gente.
Tinha.
Não, olha o rolê, olha o problema
de mim. Não, gente. Olha, gente, ó.
Mas
eu sou contra isso, tá? Ouvintes, não façam isso em casa.
A gente não encontrou aquele suporte onde coloca o coador de café. Sabe aquele suporte que você coloca em cima da garrafa? Uhum. Geralmente de plástico. Essa peça, a gente entrou até em loja de 99. E a gente não encontrou essa peça. Quer dizer, nós compramos uma garrafa térmica com a qual nós passeamos pela Áustria durante 2 semanas.
Sem café.
Sem café.
Ai, gente, sério.
Perrengues de viagem, gente. Perrengues
gente,
de
quanto
viagem.
Custa um café na Áustria? Quanto custa um café se você
mas,
fosse comprar
mas
uma
a Áustria
xícara?
É caríssimo.
A Áustria é cara.
Caríssimo,
não, não, mas
tipo
um café.
Suíça.
Um café. Vai lá.
Dá 2 euros.
Um café assim, gente, eu gosto de café coado, desse café que você toma bastante, sabe? Esses cafés de máquina.
A pessoa vai
máquina,
ficando velha, né?
Me dá
pois
tremedeira.
É, é inflexível, gente, olha isso. É.
Vocês
a
vão
velhice
chegar na
traz
minha idade.
Esse tipo de coisa.
Vocês vão chegar na minha idade. É. A Jaque aí com dor nas costas.
É, eu tô com dor nas costas hoje.
Ah lá.
Foi a viagem, gente, isso se chama férias.
Não é?
Férias de adulto dá dor nas costas também.
A última coisa que eu queria lembrar, queria contar pra vocês, é que na Áustria as pessoas não ficam falando me desculpe, o tempo inteiro, como é aqui na França. Porque aqui é muito comum você tá andando na rua, você passou muito próximo da pessoa na mesma calçada, as pessoas já pedem desculpa, porque invadiu o espaço individual do ser de luz, que é a outra pessoa na rua. E aí é um tal de pardon pra todo lado, e pardon e merci, e pardon e merci, que, mano, isso não tem na Áustria, isso me deu um vazio, não achei que fosse necessariamente ruim. A única vez que alguém me disse pardon, na verdade, em alemão, que é Entschuldigung, ou alguma coisa assim. Parece uma palavra de um sortilégio do Harry Potter. Entschuldigung! E, na verdade, tá pedindo desculpa. Que foi que a mulher me deu um tapa na cara, sem querer. Aí ela pediu desculpa.
Ah?
Olha, pra você que tá ouvindo, você vai ter que me imaginar fazendo o que eu tô fazendo. A mulher falando com os braços pra cima. Eu tô balançando os braços pra cima. Ela simplesmente abaixou um braço, sabe assim, ó, abrindo longe a mão, longe. E conforme ela desceu, a mão foi bem na minha cara, assim, ó. Pá! Aí ela virou pra mim e falou, ai, desculpa. E o assunto acabou ali. E
vida que segue.
E vida que segue. A única vez que eu ouvi a palavra desculpa. Se não, e eu não
nossa,
sei
na
dizer.
França, se a pessoa te olha esquisita, eu já pede desculpa.
Não é?
Pois é, mas o nome disso também, né, é pagamento de pecados. Que a França tem tanto com a humanidade, gente, que é isso, assim, ó. Você sai na rua, faz falta, tá? Faz muita falta. Eu acho que faz muita falta. Eu adoro quando me falam pardon, excusez-moi.
Eu também gosto.
Assim, adoro essa educação, essa vida gentil, né?
Monsieur. Adoro. É...
Gente, você é elevado de posto, entendeu? Você é a madame, monsieur, entendeu? Você não é mais... É, elevado de posto.
Você não é mais qualquer um, né?
Não é. Uma vez que você morou
madame.
Aqui, isso é muito glamour. Agora você é madame. Madame Noela.
Madame Noela quando eu morava no Brasil. Não canso de repetir isso.
Né? Aqui já era.
Mas aqui teu status é público, entendeu? Você é madame pra todo mundo. Entendeu? Aqui você subiu de nível.
Querendo ou não.
Querendo ou não. Com as posses inteiras ou sem as posses?
Ai, é.
A Jaque tava falando também, agora há pouco, sobre a limpeza nas ruas na Áustria, que a Jaque também conhece lá. E, gente, é assim, dá pra você comer no chão, de tão limpo que é. Os cavalos, tudo com... Porque tem um...
Bolsinha.
É, sabe? Tem uma bolsinha de cocô atrás de cada cavalo.
Fraldinha. Tem fraldinha.
Fraldinha não. É um saco que fica pendurado atrás.
Na bunda do cavalo.
É, não fica colado no cavalo, né? Mas, enfim. Fica limpinho o cavalo. A rua fica limpinha. Todo mundo fica bonitinho. E eu vi uma mulher pegando uma bituca, eu juro, uma bituca de cigarro do chão e jogando no lixo, isso, na rua.
Eu tô passada!
chocada. Meu Deus.
Eu fiquei chocada.
Uma bituca de outra pessoa.
De outra pessoa.
Que ela nem sabe quem que é.
Que ela nem sabe de quem que é. Ela tava passando e viu ali a bituquinha. Pegou ali, colocou no lixinho e foi embora, continuou o caminho dela. Tudo extremamente limpo, 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 limpo. Você teve essa sensação também, Jaque?
Sim, sim, eu tive muito essa sensação, que eu tava assim, numa cidade estéril.
Gente, mas sair de Paris, eu não sei como é na sua cidade, né, Jaque, em termos de limpeza, mas, por exemplo, você sai de Paris, você já tem uma impressão sobre limpeza muito diferente, né?
Não, aqui é limpinho também.
Nossa.
Mas a gente vê umas coisas no chão e tudo, sabe? Mas não é igual a Viena, não. É limpinho, mas não é igual a Viena.
Assim, né, eu acho Paris meio sujo. Às vezes, não tão grave. A depender do bairro, num bairro mais burguês, tem muita coisa de cachorro, né? É meio pesado.
Uhum.
Mas, por exemplo, eu acho, às vezes, nossa cidade suja, Gui.
Eu acho os lugares mais turísticos e mais burguesinhos até são mais limpos, sabe? Parece que a prefeitura não tem o mesmo zelo com todos os bairros. Com todos
nossa,
os distritos.
Não dá conta, gente.
Não dá conta, é muita coisa.
Não dá conta.
Mas na parte turística dá conta, né?
Eu acho que tem mais coleta, mas eu acho que na parte turística aqui também tem mais produção de lixo. Porque assim, se você passa, sei lá, você fica 3 horas ali debaixo da Torre Eiffel, você vai ver aquele ambiente muito sujo.
Uhum.
Sabe, assim, você passa na Champs-Élysées, você vai passar uma tarde lá, você vai ver essa rua suja, você vai ver lixo, você, né, assim, tipo, tem mais coleta porque eu acho que tem mais lixo, mas não é difícil, viu?
Teve uma vez, eu não lembro dos números, mas eu tava assistindo um documentário mostrando como que é a limpeza da Champs-Élysées. E aí tava falando que eles passam os formiguinhas, as pessoas mesmo que varrem o chão, no mínimo 3 vezes por dia na Champs-Élysées inteira. E a quantidade de lixo que eles recolhem é assim, de tonelada por dia, sabe? É um negócio assim, absurdo a quantidade de lixo que eles recolhem na Champs-Élysées por dia. Então eu acho que eles não dão conta mesmo de fazer a mesma coisa para a cidade toda. E o francês tem um povo que é muito mal educado, que sai para passear com o cachorro e não cata o raio do cocô do cachorro, sabe? Então aí você tem merda para tu conterar.
Pois é.
Enfim.
Tudo isso só para dizer que não é difícil sair de Paris e encontrar uma percepção de limpeza maior, né?
É isso é verdade. Vamos falar das férias de outra pessoa?
De quem?
Vamos falar das férias do Diego? Conta pra gente, Diego. O que você fez? Quando você foi? O que você comeu?
Pois é, né? Chego na janelinha e já cheguei com férias. Pegando esse verão com férias. Eu dei muita sorte, porque na verdade eu tive 15 dias de férias, de verdade. E desses 15 dias de férias, 11 dias foram viajando, então assim, foi...
Ai, que delícia. Ai,
nossa, voltei cansado pra casa, que férias também cansa, mas foi lindo, gente.
E você
depois
foi pra
de
onde?
3 anos que eu não viajava, né, pandemia, não sei o quê, não tirava férias decentemente, a gente foi pra Itália.
Olha.
E aí a gente foi pra Roma, Veneza e Milão.
Uhum.
Na verdade, a ordem foi Milão, Roma, Veneza, Milão. E aí viemos pra casa. E foi sensacional, gente. Ai, meu Deus do céu.
O calor.
O calor tava maravilhoso. A temperatura maravilhosa. Veneza, a gente pegou uns dias quentes, mas tinha praia. Então, tipo, foi maravilhoso. Foi incrível demais. Roma, a gente pegou dias abertíssimos de sol. E imagina fazer todo aquele percurso de conhecer monumento debaixo do sol. Antônio, tadinho. Tem umas fotinhas dele.
Tadinho.
Pedindo socorro, tipo, me libertem. Nossa, a gente foi no Coliseu num dia que tava um sol de rachar, assim, a cuca. Mas foi muito sensacional. Foi a primeira vez que a gente foi na Itália e foi maravilhoso.
E nesses 11 dias, quantos sorvetes o Antônio teve direito?
Muitos.
Né? Porque...
Muitos.
Merece, né?
Todos os dias, muito sorvete, sobretudo em Veneza. Veneza, gente, olha, gente, por exemplo, ó, perrengue. Não passamos um perrengue, Mas, por exemplo, quando a gente tava indo embora de Veneza, a gente ainda não tinha conseguido andar na gôndola, gente. A gente fez a gôndola minutos antes do nosso trem sair. Então a gente saiu da gôndola correndo pra pegar o trem que levaria a gente pra Roma. Então o Antônio lembra, por exemplo, a história das férias que ele lembra é: a gente correu pra não perder o trem.
Que bonitinho.
E foi o maior barato. Acho que a gente errou o percurso. Veneza merece muito, assim, uma estrada maior. Merece um tempo maior pra conhecer e tudo mais. E dava pra ter feito, por exemplo, só Veneza.
Você dedicou quanto tempo pra Veneza?
A gente ficou... Veneza foram 4 dias. 4 noites, na verdade, 3 dias completos.
Nossa, você acha que é bom ficar mais que isso?
Veneza, no verão, dá muito. Porque, ó, eu fui pra Milão, Veneza e Roma. Veneza é a cidade que foi mais gostosa pra gente. Gostoso. Onde foi gostoso de aproveitar as férias? Qual é o marco das férias? Ó, ver o Coliseu de perto é uma coisa, tipo, que transcende a vida de uma pessoa.
Uhum.
Mas Veneza, gente. Veneza é apaixonante. Veneza dá pra você pegar um barco e ir pra praia, e tem praia. Você vai viver uma experiência. Você vai viver a experiência dos museus. Você vai viver a experiência de outras partes de Veneza que a gente, por exemplo, não conseguiu ir nas cidades, tipo, Murano, onde tem aquela produção de vidros. Que é uma cidade toda coloridinha, a gente não conseguiu ir. É, sobretudo com criança, né? Que aí é, que dá essa dificuldade. Às vezes você vai demorar mais pra sair, porque tem a criança, que a criança ficou cansada do dia anterior. Assim, eu teria ficado tão feliz quanto eu fiquei, talvez até um pouco mais, se eu tivesse feito assim, ó, vamos passar 10 dias em Veneza.
É mesmo?
É. Gente, porque é muito
opção. Eu não conheço
opção,
Veneza.
Ó, é muita opção, é muito lugar. Uma cidade, né? Cool. Assim, é muito legal. As pessoas estão felizes na cidade, passeando, sabe? E uma cidade intensamente responsável, todo mundo de máscara o tempo inteiro. Mesmo, assim, de Milão e Roma, em Veneza era exemplar. Você só pode entrar no barquinho se tiver de máscara. As pessoas estão de máscara na rua. Você tem muita opção. Assim, tipo, é muito bom. Comida, tem um monte de coisa pra experimentar. E assim, eu sou carioca. Então, essa alegria das pessoas na rua, e aí o pôr do sol, e aí tá todo mundo lá, e ainda tem gente na rua, ainda tem gente badalando. Que não é só, tipo, vai pra night, né? Aquele, a badalação de família, e gente indo.
Curtindo a cidade mesmo.
Nossa, gente, olha. Foi muito marcante. Milão, a gente ficou pouquinho, então aproveitou mais o hotel. Conheceu ali, tipo, o que era mais importante da cidade.
A catedral.
Isso.
Aquela pracinha na frente.
Exato. E aí a gente aproveitou um hotel. E aí isso também foi algo muito legal. Porque Milão e Roma, que eram essas cidades, mas... A gente falou, ah, vamos ficar num hotel com piscina. Em Veneza é difícil arrumar um hotel com piscina. Então, tipo, Milão salvou muito ter esse hotel que já tinha restaurante dentro. Então, assim, tipo, muito ao contrário. Até do Gui que escolheu o Airbnb pra cozinhar. Cara, eu não queria fazer nada nessas férias. Eu queria só aproveitar, sabe? Se pudessem me levar, carregar minhas malas, não dava tempo. Não dava tempo e dinheiro pra viver essa experiência ainda, né? Já que a gente quer tudo, a gente quer também.
Ainda.
Mas, assim, cara, foi muito legal. Roma tem todo esse... É fascinante Roma, né? Então, assim, você, o Vaticano, Museu do Vaticano. Aí você vai, você passeia tudo, enfim. Dá de cara com o Coliseu, dá de cara com a Fontana, né? São umas coisas que, assim, nossa, eu só vi isso no livro, eu só, né? Assim, quem não viu um filme que tinha um Coliseu, uma réplica de um Coliseu? Quem...
Uhum.
É muito louco, assim. Uhum. Foi
dá
muito gostoso.
Dá uma outra dimensão, né? Pra história, pra tudo que a gente estuda de história.
Nossa.
E até pros nossos parâmetros mesmo, né?
Nossa, você vê um negócio colossal mesmo, né?
1500 pra mim agora tá ficando quase que recente.
Foi ontem.
Praticamente
ontem.
Isso.
E aí a gente terminou as férias com o quê? Uma visita no Louvre. Porque, óbvio...
Olha!
Você mora nessa cidade e você tem que... E
tem que
o Louvre
aproveitar.
A gente ainda não tinha ido, né? A gente foi ao Orsay e tudo mais. Orsay, Orangerie, outros museus da cidade. Mas a gente não tinha ido no Louvre ainda, né?
E o que vocês viram lá, gente, que você curtiu?
Vi tudo no Louvre, gente. Eu curti tudo. O Louvre é uma coisa à parte, né? Todo mundo aqui já foi no Louvre?
Já.
Sim.
Assim, a gente tem de fazer um episódio sobre o que é o glamour desse museu, gente.
Aham. Uhum.
Sim, é. Verdadeiramente. O Louvre você vai pra passar um dia inteiro, você sai 3 vezes com o mesmo ingresso, você pode voltar. Você come, você pega carrinho, você anda aquele museu inteiro. Com criança é fantástico. Tem um carrinho que o próprio museu empresta. Assim,
tem o passaporte para criança também, para eles irem que você volta, as obras.
Vai colando os adesivos. Gente, olha, assim, o Louvre foi fechar com chave de ouro as férias. Porque você sai querendo ir de novo, né? Porque assim, para ver com qualidade, você tem que ir de novo.
Uhum.
Porque não é um museu aquilo, gente, é uma cidade. Um museu.
É uma loucura. É
Mas
muito grande.
Foi muito incrível, então assim, foi muito legal. Sem contar, óbvio, o Paris Plage, as brincadeiras que tem, né, ao longo do La Villette ali, que fica muito movimentado, que é a região que eu moro, então tem muita atividade gratuita, cinema ao ar livre, cinema e tal, mas, assim, foi muito legal. Foram férias, assim, pra falar... Tá vendo? Muito tempo que você não tinha férias, vocês mereciam, eu merecia mesmo, gente. Depois de um ano que a vida mudou, era tudo que a gente precisava.
Ai, foi ótimo.
Até pra esvaziar a cabeça, né?
Nossa. E só 15 dias, né? Então, assim, você precisa de um momento muito significativo, porque 15 dias, a gente sabe que dá pouco pra desconectar mesmo, né? Assim, quando você desconecta de tudo, você precisa de mais tempo. A gente já volta meio assim, aéreo, mas você dá uma desconectada. Mas 15 dias, você tem que ter um planejamento de uma coisa que vai te tirar muito daquele ambiente. Então, assim, celular baixando aquele tempo de celular. Você ficou 30 minutos no celular na semana, sabe? Tipo, ei, que maravilha.
Ah, isso é ótimo. Isso é ótimo.
Muito bom.
Ah, que bom. Mas teve alguma história, algum caos pra contar dessa maravilhosa férias?
Teve correr pra pegar o trem porque queria ir de gôndola e a gente ficou mó tempão esperando uma gôndola ficar disponível. Então, essa foi uma. Sai correndo todo mundo, guarda a bagagem na estação pra pegar o trem. Aí volta pra buscar trem. Enfim, perrengue de viagem. Foi uma viagem muito legal porque, por exemplo, em Veneza... Surpreendentemente, a gente ganhou um upgrade do hotel, então assim, foi legal, surpresa.
Aí é top.
É, e tal. Mas em Veneza é tudo pequenininho, assim, né? Não tem nada... Bem, tem aqueles, os grandes hotéis suntuosos de Veneza. Não era nesses ainda, que ainda não encontrei esse glamour. Mas estamos em busca.
Ainda, Jaque.
A gente quer se hospedar no Hits, entendeu? A gente...
Uhum.
Né? Vamos, né? Vamos tirar essa, quer tirar essa onda também. E aí, assim, tipo, teve essa história. Andar de metrô em Roma e em Milão foi muito fácil. Assim, as linhas são pequenas na cidade, então é muito legal. Por exemplo, curiosidades. Não me deu vontade de morar na Itália, por exemplo.
Não te deu vontade de morar na Itália?
Não,
depois de toda essa seda que você rasgou por Veneza.
Veneza deu vontade de ter uma casa de praia. No Lido, sabe? No Lido de Veneza. Deu vontade de falar assim, uma hora e meia de Paris, né? Assim você fala, pô, uma casinha de praia aqui, uma casa com quintal, né? Assim, tipo...
Pra passar umas temporadas.
Já tem casa com quintal em Valenciennes, mas assim, tipo, pô, dá uma fugida, vem pro Lido, dá uma caminhada na praia, entendeu? Come um sorvete no calçadão.
Ai,
deu
gente.
Vontade. Mas, assim, eu voltei falando, nossa, Paris é muito legal, né?
Paris
Como a gente gosta dessa cidade.
Ah, isso é verdade. Ainda mais você voltou e foi no Louvre.
Aí voltou e ainda fomos no Louvre. Esse,
não
tipo,
é aí,
calma aí,
pra renovar o amor.
Renova o amor por essa cidade, gente.
E renova
assim,
mesmo.
Meu Deus do céu. Desde, assim, né, a gentileza das pessoas, que às vezes é só a formalidade de educação que a gente tem em Paris, né? Não é necessariamente gentileza.
É muito
mas
mecânico,
tem gentileza também,
né?
Eu acho que uma coisa que eu tô aprendendo muito nesse tempo é essa coisa de, tipo, ah, todo mundo aqui é só rabugento. Tem. E, cara, assim, eu acho que a conexão é muito legal. Assim, não deu vontade de morar na Itália. Na Áustria, vamos ver. Vou tentar, Gui.
Ah, eu acho que eu acho que só de você contar da Itália, eu já quero morar lá. Pensa se eu for. Conheço Roma. Roma não me deu vontade de morar lá, não.
Por exemplo, Roma era suja, mal cuidado. A gente até falou, nossa, a prefeitura aqui precisa trabalhar.
Não é? Ai, gente,
não tinha lixeira.
Eu só penso no calor.
É.
Mas é isso, né?
Veneza dá até pra ter uma casa de veraneio lá, mas não... Entendeu?
Com um pouquinho só de glamour, né?
Ah, é um pouquinho só.
Ah, tipo, vou passar uma temporada ali na minha casinha.
De Veneza, exato.
Meu
já.
Barracãozinho em Veneza.
E você, Jaque? Você foi a última a tirar as férias no trabalho e tá sendo a última a contar também. Como foram as suas?
Olha só, minhas férias foram divididas em duas partes. Duas semanas também de férias, né? Na primeira semana, tivemos um super encontro de família num camping. Camping aqui na França, pra quem tá ouvindo a gente, é assim, cheio de... Como que eu vou explicar mobilhome, hein, Guilherme?
Umas
casinhas feitas num container, quase isso, sabe? Mas é uma casinha de verdade, com cozinha, banheiro, dois quartos, enfim. Então, a gente foi pra um camping que tem várias dessas casinhas. E com estrutura de piscina, nesse que a gente foi, tinha um lago que tava pra fazer pedalinho, paddle, essas coisas todas. E ficamos lá durante uma semana com uma parte da família do meu marido. Éramos 30 pessoas.
Uou. Gente!
Passa a dica que sim. O sonho do Antônio é acampar, gente.
É, mas o que eu mais chego perto de acampamento é isso, tá? Uma casinha, não vem acampamento com
mas
barraca,
você acha
pra, que não
que
funciona pra mim, não.
Tô pedindo contato porque, ó, olha a minha carinha aqui de botar uma barraca no meio do mato de noite, já.
Sem chance pra
gente,
mim.
Gente, eu super topo.
É?
Eu adoro.
Mas aí depois ele tá lá assim, meu Deus, cadê meu café coado?
É. Não, mas no palminha. Acampamento eu faço, cara. Não tem palminha. No acampamento eu faço meu café coado, sim, senhor. Agora.
Você já vai preparado,
palmito,
né?
Já preparo. Eu chego no primeiro dia com 5 garrafas térmicas.
E aí ficamos nesse camping durante uma semana, nesse encontro de família, que tínhamos 4 gerações. E foi muito legal. Eu tinha muito tempo que a família não fazia um encontro assim. Então, assim, o povo tava em êxtase, sabe? De se ver, de ter tempo pra conversar. Cada um trazendo as comidas da sua região. Gente, imagina. O mundo podia acabar. A gente podia morrer seco, mas de fome ninguém ia morrer. Não conto pra vocês a quantidade de queijo diferente que tinha na mesa. Salsichão, Guilherme. Tinha um... que era a tia do meu marido, levou um salsichão, ele tinha 1 metro de comprimento o negócio.
Meu Deus do céu.
1 metro,
já que hoje você
gente.
Tá só aquele meme do era desse tamanho. Pegou uma faca desse
Sério, assim, comida literalmente não faltou, sabe? Foi muito legal. E aí, nessa semana, nós tínhamos 10 crianças, o que também ajuda a colocar animação na história, né?
É, dá uma movimentada, né? Uma organizada. Oh,
que movimentada, né? Porque a maioria das crianças era da mesma idade dos meus. Então, a gente tinha, o mais novo tinha 4 anos e o mais velho tinha 9.
Então, era o redemoinho do Saci.
Exatamente. Mas aí o que eu queria contar uma história dessa primeira parte da viagem que aconteceu comigo é que do lado tinha um parque de aventuras desse camping. E como parte de atividade desse parque de aventuras, tinha arvorismo.
Uhum.
Pra família, pra crianças, pra adultos. Vamos fazer arvorismo? Vamos! Já que já fez arvorismo? Jamais. Vamos lá. E fui, né? Gente, eu sou taurina, a pessoa tem que ficar sentada e comendo. Não inventa fazer esses negócios, que vai dar merda. Fui. Aí chegou lá, o cara colocou o equipamento de segurança, fez um briefing com a gente, mostrou ali, ó, você coloca o negócio aqui, e aí você vai... Tinha que clipsar o negócio de segurança num cabo de aço e seguir esse cabo de aço no caminho do arvorismo, enfim.
Uhum.
E aí, os meus queridos, né, meu marido, meu cunhado, o primo do cunhado, enfim. Ah, vou fazer esse aqui, que é o Sensação, ele é o mais curto. Mas vou nesse aqui, que é o mais curto primeiro. Aí fomos, a primeira parte do negócio era uma tirolesazinha pequenininha, só pra subir numa árvore, beleza, já precisei de ajuda pra finalizar a tirolesa, mas tudo bem. E na segunda, era uma passarela que tinha, tipo, eu não sei como que chama o negócio, 2 cordas e uma madeira no meio, como se fosse Uma gangorra, como se balanço. Fosse uma... Um balanço. E aí você tinha que pisar nessa madeira e ir trocando, né? Tinha vários lá, enfim. Gente, eu fui no primeiro e o negócio tremia todo assim, sabe? Eu tava super nervosa. Aí o meu marido já tava na frente e o primo tava atrás. Aí o primo falando comigo assim, olha, fica calma. Pega seu equilíbrio e passa pro próximo. Eu tentando ficar calma. Aí fui o segundo, fui o terceiro. Pra passar pro quarto, eu tinha que... É como se eu tivesse que subir um degrau.
Aham. Uhum.
Eu paralisei no meio do negócio, gente. Eu paralisei. Não era alto, eu não tava com medo da altura. Eu não tenho problema com a altura. Mas era a falta de equilíbrio, a falta de segurança, a falta de pé no chão. Uhum. Eu paralisei de um jeito que eu falei assim, eu não consigo. Ele falou assim, não, vai no seu tempo, tá tudo bem, tem problema não, vai no seu tempo. E aquilo, eu comecei a suar.
Meu Deus.
Eu comecei a ficar desesperada e eu sabia que eu tinha que ir. Porque quando você eclipsa o negócio da segurança, você não pode soltar ele, sabe? Sim. E aí, eu não conseguia sair do lugar, eu fiquei travada. Eu nunca tive essa sensação. Eu acho que eu tive uma crise de ansiedade, sabe?
Nossa! Uhum.
Mas sabe quando você tá assim, paralisado, que você não sabe o que fazer? Você só quer se desaparecer daquele lugar, você não sabe nem o que, que poderia te ajudar? Foi horrível, eu nunca senti isso em toda a minha vida. Eu falei com ele assim, olha, eu não tô me sentindo bem, de verdade, não tô de brincadeira, que até então ele achava que tava brincando, tava fazendo manha e tal, sabe? Eu falei assim, olha, realmente, eu não tô me sentindo bem, eu preciso que me tire daqui, me tira daqui. Aí ele voltou, o primo que tava atrás de mim, né, como eu tinha feito só uma etapa, ele voltou, saiu e foi chamar o monitor.
Uhum.
Pra me resgatar, literalmente, né?
Uhum.
Aí o cara chegou, pediu pra eu respirar, pediu pra eu ficar calma. Me acalmou primeiro, né? Antes de fazer Sim. qualquer coisa. E me fez dar a meia volta. Eu nem sei como que eu saí de lá. Porque a minha alma já tinha ido embora, meu filho. Era só o corpo que tava lá.
Uhum.
E aí, assim, com muita psicologia, o cara conseguiu me tirar de lá. E eu refiz a primeira tirolesa que eu tinha feito, né? Pra sair do negócio. Mas foi uma angústia tão grande, que nunca mais na minha vida ninguém me convida pra fazer arborismo, não.
É um trauma que
cria. E aí, não, sério, eu precisei de uns 40 minutos depois que eu saí, assim, pra me recompor, sabe? Pra recuperar minha respiração, pra me encontrar, porque realmente foi um negócio, assim, fora de mim.
É uma experiência muito intensa, né?
É, ou você muito, vai muito, ou você muito. Trava também, né?
Exatamente. E eu tava ali travando, mas eles falaram assim, não, tudo bem, vai no seu tempo, você nunca fez, é normal, não tem problema e tal, mas eu paralisei, foi horrível. E aí depois, o que que eu fiz? Eu desci do negócio e aí eu fiquei seguindo eles embaixo, no meio das árvores, sabe, o povo fazendo, e eu segui pra ver os obstáculos que eles estavam fazendo e tal. Nesse ponto, assim, foi até legal, né? E à tarde, os meus filhos foram fazer, segundo relatos...
E eles foram bem. Eles foram bem.
Sim, segundo relatos, porque eu não tive emocional pra ir lá ver, né?
Ah.
Segundo relatos, eles montaram no negócio e nem olharam pra trás. Igual um macaco mesmo, sabe?
Eles fizeram o mesmo percurso que você travou?
Não, esse não, eles fizeram um outro percurso, que era o percurso, tinha vários, né?
De
fizeram
adulto,
um percurso que era de criança e um percurso que era pra família.
Uhum.
Que eu, depois que eu decidi esse, eu não quis nem tentar.
Sim.
Me falaram, ah, faz o de criança e tal. Eu falei assim, não, não quero, nem me proponha isso. Enfim, foi uma experiência que me marcou de verdade, sabe? Bref. Aí, depois dessa semana, eu, que não sou boba sem nem nada, porque a gente tava no centro da França, né? Então, não tinha praia. Eu falei assim, ok, a gente vai pra esse lugar, não tem problema não, mas depois eu preciso de praia. E aí fomos pra Sardenha.
Olha
que
só!
Que é uma ilha da Itália, né? Que fica logo embaixo da Córsega. Gente, que lugar maravilhoso.
Ah, já que tá jogando altíssimo aqui.
Gente!
Ah, porque eu sou rica! Eu sou rica!
Pois é, viu? Essa a Itália foi o destino aqui, ó, top.
Gente, a Sardenha, ó, mora aqui no meu coração, ó.
Vou guardar
os
pra ele.
Não. Mas a Sardenha mora no meu coração. Que lugar maravilhoso, sabe? As praias bem selvagens, as praias tinham que fazer umas trilhas pra chegar na praia, sabe? Era, assim, muito, muito,
você
maravilhoso.
Você conhece a Córsega?
Ainda não.
Ah, eu também não.
Mas meu marido já falou que o ano que vem a gente tem que ir na Córcega, porque eu gostei muito da Sardenha, mas eu tenho que gostar da Córcega também. Francês, né? Uhum. Eu tenho que gostar da Córcega também, que a Córcega é top, não sei o que. Eu falei, é ok, top. Mas por enquanto, me Sardenha. Deixa curtir a Sardenha, que não eu tô aqui, né? Inclusive, foi a segunda vez que a gente tentou ir. Porque em 2020 eu tinha comprado tudo pra ir e tudo foi cancelado duas semanas antes por conta do Covid.
Uhum.
Então esse ano eu falei assim, eu vou de novo. Então eu comprei tudo de novo e conseguimos ir. E na Sardenha tem uma observação e uma história. Eu sempre tenho uma história, gente. Sempre acontece comigo. Por quê, Guilherme?
É, você é um imã, já.
Que coisa acontece comigo?
Pra você, porque você tem podcast. Um imã, né? Aí você tem que vir contar.
Ah, então é pra alimentar, pra gerar conteúdo, né? Enfim. A minha primeira observação foi que quando nós chegamos, a gente chegou tarde, já era umas 22 horas já. Aí a gente tava sem comer. Eu falei com meu marido, vamos comer aqui no McDonald's mesmo? Que aí quando a gente chegar no hotel, a gente só põe essas crianças pra dormir e tá de boa, sabe? Aí paramos no McDonald's. E pra minha surpresa, assim, 80% das mesas do McDonald's tinham um iPad. Tinha um suporte assim e o tablet.
Uhum.
E ali não era pra você pedir seu pedido, era pra você jogar. Jogos.
What?
Uau!
No meio da mesa, assim, sabe?
Uhum.
Tipo, aí não saíram nunca mais do McDonald's.
Claro que eu sou muito boa mãe, só que não. Escolhi uma mesa que não tinha tablet, né, gente?
Uhum.
Nem preciso falar que os meus filhos me odiaram, lógico, né? Eu escolhi a mesa que não tinha tablet. Mas eu fiquei tão chocada com isso.
Ih, arrumou a briga, né?
Porque pensa bem, você já tá assim num restaurante que é pra você comer rápido e sair rápido normalmente, né?
Sim.
E aí você tem ali um tablet no meio da mesa pra jogos. Cadê a interação com as pessoas?
É, ainda mais... É. Tá, que é o McDonald's, né, gente? Não é a referência de restauração. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim...
Eu achei muito estranho.
Mas deve ser uma experiência, né? Não era uma experiência. Depois a gente pode pesquisar. Porque, por exemplo, aqui na França eu ainda não vi, por exemplo.
Eu também não.
Eu também não.
Nunca vi na França.
Ah.
Mas é muito estranho. É muito estranho, né?
Você come jogando? Você não fala com as pessoas que estão ao seu redor jogando?
É.
Mas por esse lado, sabe?
Mas é um só, né? É um tablet só já aqui na mesa?
É um tablet só por mesa.
Isso aí, tem que ficar no jogo em torno do tablet, né? Mas aí não vê nem quem tá ao redor,
né? Achei bizarro.
Eu também acho. Você nem presta atenção na comida, né?
Pois é!
É o meu argumento aqui em casa com o Antônio. Almoço não tem televisão, gente. Almoço é comida.
Exatamente.
Tem que olhar pra comida, tem que saber o que você tá comendo.
É, refeição não tem televisão, não. Parou. A segunda história é que, entre aspas, vocês têm algum animal que vocês têm fobia?
Sim e não. Não, não. Fobia não.
Algum animal que você fala assim, se eu ver esse bicho na minha frente, eu mijo na calça?
Não.
Um escorpião.
É. Eu ainda não estive exposto a uma situação que manifestasse uma fobia, por exemplo. Eu não tenho fobia.
É,
tenho nojo de algumas coisas.
Eu tenho.
Araque.
Eu tenho fobia com cobra.
Ah.
Eu vou contar essa história aqui pra vocês e certamente eu vou sonhar à noite com cobra. É nesse ponto.
Tá, amanhã a gente joga no bicho. Tem bicho na França?
Não tem.
Ah, mas dá pra jogar online
nível,
no
assim,
Brasil,
sabe?
Viu?
Ah,
gente, eu não posso falar de cobra que eu tenho pesadelo, eu tenho realmente uma fobia. Quando eu vou em zoológico, essas coisas, eu passo longe, eu não quero ver. Enfim, a gente pegou um apartamento na Sardenha, né? Um apartamento numa residência que tinha piscina, tinha atividade, enfim. E aí um dia a gente foi na piscina e ficamos lá um pouco. Na volta, tinha um caminhozinho pra fazer pra voltar pro apartamento. Esse caminhozinho era pavimentado, era como se fosse dentro de um prédio, assim, sabe? Mas da área externa.
Uhum.
E os meninos foram na frente, o marido também. E eu fiquei pra trás, andando mais devagar, né? De repente, eu vejo um bicho, assim, andando nesse caminho. Eu falei assim, gente, que calango que vai rápido. Você sabe o que é calango?
Uhum.
Como que fala? Tem outro nome pra calango? Qual que é o outro nome?
É, lagarto.
Lagarto. Nossa, mas tá rápido esse calango? E aí eu parei assim.
Ai, meu Deus.
O bicho tentou pular em mim, gente.
Ah. E nossa, essas férias testaram o seu coração, né?
O meu cérebro demorou 2 segundos pra ver que aquilo não era um calango, era uma cobra, gente.
Meu Deus,
assim, tudo
já.
Bem que ela não era gigantesca, ela devia ter uns 30, 40 centímetros.
Cobrinha.
Mas continuava sendo uma cobra. Na hora que eu realizei que aquilo era uma cobra, eu saí gritando um tanto que vocês não queiram ver. Sério, eu saí gritando, voltando, né? Fazendo caminho de volta e tal. E aí meu marido olhou pra trás, tipo, o que que tá acontecendo aí, né? Que você tá dando esse xilique. Eu falei assim, tem uma cobra. E ele sabe que eu tenho fobia de verdade, sabe? E a bichinha continuava andando assim, sabe? Assim, toda rebolante, né?
Meu Deus.
Eu fico fazendo os gestos com a mão, como se a pessoa que tá ouvindo a gente fosse ver. E aí eu dei um xilique. Né? Ele teve que pegar um pedaço de pau, assim, pra enrolar a cobra nesse pedaço de pau e jogar no mato que tava lá perto. E eu fiquei uns 3 dias passando nesse caminho procurando a tal da cobra.
E procurando? No lugar de passar logo.
Sim,
e passar
claro,
rápido?
Porque ela poderia voltar, então eu queria estar preparada, sabe? E meu filho... E meu filho falando assim, não, mamãe, é só um filhotinho de cobra, não precisa ficar com medo. Eu falei assim, e o filhotinho? Então cadê a mamãe dele? Cadê o papai dele? Não, sério, gente, parece muito ridículo, parece muito xilique, mas eu tenho muito medo de cobra. Então, assim, nas minhas férias, na Sardenha, tive direito à cobra.
Teve direito à cobra. Ah, mas valeu a pena, né? Sardenha... Valeu a pena.
Não, super valeu a pena. Não é. E sabe o que eu descobri na volta? Tá circulando uma informação na internet que eu não sei se é verdadeira, mas vou procurar saber, de que a Sardenha está procurando moradores para a ilha.
Eu vi.
Porque a população está muito velha, muito velhinha. Os jovens querem sair para estudar, procurar outras oportunidades. E eles estão pagando 75 mil reais, né?
Não.
Pra quem quiser ir
é
morar
reais?
Lá. Assim, acho que é reais. É reais.
A gente pode ir pra aposentadoria, gente.
Eu tô pronta. A mala tá aqui, ó. Prontinha já.
Gente,
quem
é
topa?
Um sonho, né?
Ó,
é
mas
um
tá sonho. Igual a Portugal. É isso mesmo, ó. Itália paga até 75 mil pra quem quer se mudar pra Ilha da Sardenha, gente. Vamos lá, hein?
Gente, é um paraíso. É um paraíso. Se você precisa de um depoimento de alguém que já foi, pode ir, porque é um paraíso. Mas o que que você vai trabalhar pra viver, aí vai ser um pouco mais complicado.
É,
porque a Sardenha, eles vivem de criação de... Como que chama
de
aquele
ostra.
Bicho lá? O mouton? Não,
ah, de
mouton.
Ovelha.
Sim. Eles não têm muito lado de frutos do mar desenvolvido, eles são mais da... Eles comem muito porco e sanglier, como que é o sanglier? Como que chama?
É o porco selvagem.
É mas tem um outro nome, Guilherme.
Javali.
Javali, sabe? Então, eles comem muita comida da terra e não tanto do mar.
É, pois é. A Itália, inclusive, e aí depois da pandemia isso agravou também, né? É uma população que ficou muito prejudicada em termos de demografia, né? É na Itália também que tem aquelas casas a um euro.
Um euro, é.
Em algumas outras pequenas cidades, né? Portugal agora acabou de aderir, de criar uma política pública também exatamente por conta de demografia. Esse é um problema real da Europa, né?
É.
Então agora até é mais fácil. Ficou mais fácil pra ter cidadania europeia e não morar em Portugal, hein?
Imagina morando na Sardenha.
Pardon, você imagina morando num lugar da Sardenha pequeno, pequeno, que não tem uma padaria. Que você é que tinha que ter aberto uma padaria. Mas você não abriu e ninguém do bairro vai comer pão nunca mais.
Se acontecer isso comigo...
E vem ele com essa história da padaria. No último episódio, ele ficou falando 5 minutos a história da padaria que fecha.
É, pois é, já aquele...
Ai,
olha só,
gente!
É uma fixação com padaria, ralo. Agora palmito,
ralo,
né? Porque a pessoa vai pra Áustria buscar palmito. Né? Olha, assim, de verdade, eu não sei, Jaqueline, né? Que nem a Jaqueline, né? É Jaque de Jaqueline.
Que nem a Jaqueline.
Quem ouve esse podcast sabe. Mas... Gente, a pessoa que vai buscar palmito e que tá preocupado com a padaria, querido, você vai fazer o seu pão. Esqueceu Pandemia raiz. Pandemia raiz é o que você agora faz seu pão, sua pizza.
Não é. Não é. É isso, a pizza a gente faz, mas o pão do café da manhã...
Ordenha sua vaca.
Não é.
Faz seu queijo.
A sua búfala.
Exatamente.
Faz seu queijo, faz o quê? Seu macarrão.
Não é? Ah, eu tô fazendo isso. A massa de pizza, o macarrão.
A grande questão, mas eles podem se tornar, por exemplo, um desses hubs no mundo de trabalho home office, né? Mas aí a cidade tem que investir em política pública, ter boa internet, vai receber um monte de jovem.
Uhum.
É.
Porque na aposentadoria eles não estão querendo, né? Que a gente vai morar lá na aposentadoria e não se tornar força de trabalho.
Não, eles estão querendo a população economicamente ativa, né?
Pois é.
É isso que eles querem.
Sim, aí eles querem que as pessoas se mudem pra lá e que as pessoas que criem as estruturas.
Isso. Jaque, você que foi lá visitar, fala aí.
Uma coisa boa que na Sardenha, em algumas praias, eu vi vendedor de canga, de chapéu, vi vendedor de miçanga.
Em Veneza tinha também, gente. Em Veneza tinha cangas lindas, inclusive.
Você vira hippie, vai vender miçanga na praia.
Ah lá.
E pode vender por 60 euros uma miçanga, querido, porque só vai ter
o
você.
O problema é que depois que passar o verão não vai ter ninguém na praia pra você vender, né? Mas tudo bem.
Mas
você
é
tem
isso.
Que arrumar outra.
Mas, por exemplo, a Sardenha. Ó, já tô aqui com várias ideias. Vamos fazer a nossa startup da Sardenha, alô? Porque a gente pode ter, por exemplo, na Sardenha, um grande festival fora do verão, já que a cidade e a ilha estão vazias, entendeu? Imagina. Um festival que reúna grandes nomes, que você faça as pessoas do mundo inteiro irem pra Sardenha. Se pegar a minha ideia, manda um royalty aí.
E na Sardenha, o inverno é muito ameno, sabe? Não é igual aqui no norte da França.
É, pois é, gente. Tem sol no inverno.
Exatamente.
O Diego já tá com um plano completo. Eu topo. Se no fim do plano a gente vai ter uma casa na Sardenha, gente, olha.
A mala tá pronta já,
vamos
gente. A mala tá pronta,
vamos encontrar
posso
o glamour
ir.
E a gente vai fazer a nossa startup, vai ser Sardense. Entendeu?
Imagina
se eu ouvir as histórias pelo mundo dos surubões de Sardenha, já que tem o de Noronha. Entendeu? A vida é essa, gente. Entendeu? A vida é essa.
Trazer os globais pra Sardenha.
Trazer a Sardenha, nossa Noronha, olha aí. Gente, vai virar modelo de negócio, hein?
Top demais. Ai, ai, então foi isso, assim. Minhas férias foram maravilhosas, sim. Com esses pequenos perrengues aí que eu contei pra vocês.
Já que você foi testada, né?
Fui testada, fui. Tem coisa também, Diego. Eu tinha que ir lá fazer esse tal desse arvorismo.
Não é.
Não. Eu já sabia.
Que uma hora ia dar errado.
Eu já sabia. O que eu fui caçar lá? Bem feito, né? Se tivesse ficado lá com a família, comendo salsichão enorme, tomando vinho...
Não tinha passado por isso. Mas foi toda a família já, que você não tinha escolha. Você foi obrigada, minha irmã.
Não, não foi toda a família,
eu tô tentando
não. Foi só uma
pano
parte da geração,
você,
da minha geração.
Você foi obrigada, arrastada. Eu vi quando te empurraram pra cima da árvore.
Você viu, né? Pois é.
Assim, ó. Então, ó. Foram férias sem perrengues, de verdades, né? De verdade.
Sim, sim.
Boas férias. Os planejadores
Ótimas.
De férias aqui estão bem, então.
Sim.
Guilherme só não pesquisou se tinha palmito e café coado, então...
Guilherme, eu posso ver se você pesquisa melhor.
Guilherme, olha, eu quero realmente entender o que você
Porque
foi atrás
Porque eu fui
palmito,
fazer uma salada, eu queria fazer uma salada. E aí, uma salada com azeitona, palmito, tomate seco. Tá vendo? Palmito é um ingrediente assim, ó. Palmito.
Gente, olha...
Mas não há...
Gente,
já que eu tô incrédulo, tá? Eu tô incrédulo... Não há palmito pra mim na Áustria.
Agora vai cancelar a Áustria porque não tem palmito.
Mas como que palmito? Gente, palmito.
Pois é.
Do mesmo jeito que você vive sem mandioquinha, filho.
Você chama isso de vida? Ai, gente, mandioquinha faz muita falta, isso é verdade. Bom, mas falamos aqui, a gente desabafou, contou como que foram as férias, as partes boas. As partes que a gente não vai falar que não foram boas, né? A gente vai chamar de as partes mais aventureiras. né?
Glamour indica.
Existe um site na internet que se chama Viaje na Viagem. É um site super legal. O autor desse site, né, que era blog há muito tempo atrás, ele tinha um programinha no rádio e que era isso, né? Vem comigo, viaje na viagem. E eu ouvia isso quando eu era muito mais jovem. Não esqueçam que eu formei jornalista, então é por isso que eu, tipo, ouço rádio, essas coisas. Entendeu? Que a Jaque fica me olhando, ela fala assim...
Não, desculpa, eu vou ter que te cortar aqui, Diego. Porque você falando das coisas assim, com as memórias que você tem, eu vou desconfiar da sua idade.
Entendeu? Olha só, 35 anos, bem vividos, com carinha de 20. Então, assim, eu tô muito satisfeito, eu nem escondo
isso,
idade, não.
Isso, pisoteia mesmo, vai lá, continua.
Carinha de 20, filho de 4 anos, entendeu? A genética aqui funcionou bem. O blog é Viaje na Viagem. Então, viaje com J, viagem com G, hein, gente? .com.br. Assim, gente, é sem dúvidas, até hoje, pra mim, o melhor lugar pra você planejar uma viagem no Brasil e no mundo. Então, assim, as experiências que ele teve, ele compartilha, então tudo, né? Quer saber, compra ingresso antes, onde compra bilhete de metrô, onde ir, que roteiros fazer, quantos dias passar numa cidade. E ele ainda indica blogs locais. Por quê? Nada melhor do que conhecer gente que mora lá. Então, por exemplo, de Roma foi muito legal porque eu planejei a viagem com o Viagem na Viagem e ainda olhando as dicas de outros blogs locais de pessoas que moram, brasileiras que moram em Roma e que davam dicas super incríveis. Então, assim, Viagem na Viagem, tá pensando em fazer qualquer viagem, gente? Ainda que você acesse outros blogs, dê uma olhada se o seu destino tá lá. Então, vale muito a pena. Vem comigo e viaje na viagem. Não tem jabá, hein?
Mas poderia ter.
Mas poderia ter. Nota a gente.
E você, Guilherme? Não, vai você primeiro. Não tem.
Indica a cobra. Bom, a minha indicação, gente, ela vai, mais uma vez, se esgueirar aí na literatura. E eu vou indicar para vocês um aplicativo que se chama Audiolib. Audiolib. Ele é um aplicativo que está conectado, ele é um aplicativo filho da Amazon, alguma coisa assim. Esse aplicativo, você paga uma mensalidade de 10 euros, eu acho, alguma coisa assim. E uma vez por mês você recebe crédito para você baixar audiobook, audiolivros. E aí você pode ouvir os livros em francês no lugar de ler. E você pode, inclusive, ouvir lendo, o que é um exercício fantástico para a aprendizagem do francês. Mas o que eu gostei muito de ter esse aplicativo, porque ele me permite, por exemplo, fazer o meu trajeto ouvindo um livro que eu conheço já e que agora eu estou ouvindo o livro em francês. Então, o fato de já conhecer a história, já ter a prévia de vocabulário e ter o acesso ao livro lido em francês, cria uma outra ponte com a obra de arte e também cria outras possibilidades de aprendizagem. Essa é a minha dica de ouro do dia. Eu ouço muito isso e, assim, muito, tô adorando.
Muito top. Muito top.
Muito bom. Indico o camping, Jaque.
É, então eu vou seguir o conselho do meu amigo Diego, vou recomendar o camping que nós fomos, que na verdade é uma rede, já é o terceiro ano consecutivo que a gente vai para um camping dessa rede. Mas quando eu falo camping, gente, não imagina barraca no meio do mato, por favor. É uma casinha sobre rodas, tá? E aí tem várias casinhas com vários tamanhos e com vários níveis de equipamentos também, tem com lava-louça, tem com ar-condicionado, tem, enfim, vários níveis de conforto.
Vocês assistiram Sex Education? Uma das personagens, a Maeve, ela mora nesses tipos de casinha que a Jaque tá falando que ficam nesses acampamentos. É um motorhome.
É tipo um motorhome, né? Assim, tipo...
É. E é uma rede que chama Cap Fun. Cap, C-A-P, Fun, F-U-N. E tem na França toda essa rede. E se você mora na França e um dia se interessar, faz a sua reserva lá para janeiro, tá? Pro verão. Porque é o período que a gente reserva tudo para as férias aqui. É no início do ano, para garantir vaga e garantir preço também. Porque Sim. os preços aumentam se você não faz a reserva no inverno.
É muito concorrido, então.
Super, ué, ué. É uma das redes, né? Na verdade, o francês, ele tem muita característica de ir para esse tipo de camping nas férias.
É porque eles muito, acomodam muito bem a família francês. E tem sempre muita atividade para todo mundo, né? É uma super mão na roda.
Exatamente. Sempre tem atividade, tem clubinho para as crianças, tem
muito bom.
Dança na piscina. Esse que eu fui tinha até academia, sabe? As crianças podiam brincar no lago gratuitamente. Tinha o que mais? Tinha eventos à noite. Cada noite tinha um evento com um tema diferente. Assim, vale a pena de fazer esse tipo de coisa, principalmente
com glamour,
se você tem
gente,
família.
Quer achar o glamour no camping?
Gente, achei maravilhoso, porque eu já vou começar aqui a montar as próximas férias, porque, gente, o site é fantástico. Você que tá ouvindo, já entra aí no site.
Sério,
você vai
legal.
Ver um mapa desses campings. Tem até o nível de diversão que tem naquele
sim,
camping.
Sim,
entendeu?
Sim, sim.
Você quer um camping mais calmo? Ele vai te indicar. Você quer um camping muito animado, muito agitado? Também vai te indicar. Jaque, olha, Jaque, você não tem noção, Jaque. O seu papel é minha vida. Antônio vai conhecer o motorhome dele e vai nesse camping, porque...
E é bacana, porque normalmente tem um restaurante, mas você também pode cozinhar, sabe? Tem geladeira,
Sim.
tem micro-ondas. Então, assim, traz um pouco mais de conforto quando a gente tem criança. A gente não quer que a criança coma batata frita sim. e nuggets no restaurante todo dia, sabe?
É verdade.
Então, isso é legal.
Pois é, a gente não passou o episódio, não falamos da comida nos lugares, a não ser que o Guilherme não conseguiu palmito e que a Jaque... Ficou lá brigando com o McDonald's que tinha iPad. Mas a gente pode fazer o próximo sobre comidas da viagem, gente. Vamos fazer.
Ah, isso é top. Vamos fazer o comidas do mundo, assim, que a gente já experimentou.
É, a gente pode fazer até da viagem também. Tipo, pra ficar meio que um volta de férias, Jaque. Aí, tipo, a gente conta das férias, fala da comida da viagem. E termina...
E quando a gente terminar de falar das férias, não já estamos nas próximas férias, né?
Pois é, aí que é maravilhoso, que aí a gente vai contar férias de Tucã.
Vamos criar TBT.
Vamos nessa, gente.
Então, vamos para a pergunta de $1 milhão. Vocês encontraram glamour nessas
Sem
férias
palmito.
Esse ano?
Mas é lógico que encontrei. Mas é lógico.
Olha, eu vou dizer que eu não encontrei o glamour me encontrou.
Ai, que tudo.
Me abraçou.
Ai, que
me
tudo.
Me pegou no colo, entendeu, gente? Olha, sei lá.
Ah, gente, nem a cobra querendo me atacar não tirou o glamour das minhas férias, não.
Foi puro
gente,
glamour, né?
De verdade.
Poder ter saído de férias foi o glamour do ano.
Ah, ainda tem
Nossa,
isso, né?
Então...
Foram as primeiras férias depois
primeira
da pandemia,
vez.
Entendeu? É ritmo de férias de verdade.
Foi...
E tava tudo efervescente, né, gente? Os lugares
estavam.
Que vocês foram, as pessoas estavam felizes?
Tudo feliz, todo muito feliz. É. Foi pois bem é. Legal, foi bem legal. Esse seria o momento que a gente colocaria, assim, aqueles confetes caindo,
sim.
assim, na tela, né? Se fosse um vídeo, assim.
Pois é.
Tipo pra...
Michael,
né?
essa é aquela hora que sai daquele áudio,
tela.
Assim.
Gente, então acho que temos um episódio, né?
Ai, temos um super episódio que vai dar vontade de todo mundo viajar, hein?
Pois é, e dá vontade de a gente continuar nessas férias pra sempre.
Já tô com vontade de sair de férias de novo, gente. Então vamos encerrar essa conversa que eu já vou fazer a minha mala agora mesmo.
Bora!
Pois é, isso aí. Então a gente fica por aqui nesse episódio, a gente se encontra daqui a pouco, né? E obrigada pela sua audiência, sua paciência.
E até
um
a semana que vem,
queijo.
Gente.
E até a semana que vem.
Até a semana que vem. Tchau, gente.